Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, nesta manhã de terça-feira, do prefeito de Irai, Antônio Wilson Bernardi, e também da chefe do escritório local da Emater, Vanessa Dalcanton. Prefeito, bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Hélio, bom dia ao Nelson, à Vanessa, que está nos acompanhando aqui hoje de manhã, e a toda a equipe da Marabá, e especialmente a nossa comunidade ireiense e a comunidade que nos ouve nesse momento.
Vanessa Dalcanton, satisfação recebê-la aqui mais uma vez.
Bom dia, Hélio, bom dia, Wilson, que está conosco, também o Nelson, e especialmente a todos os nossos radio-ouvintes, né? Mais ainda os nossos agricultores. Uma satisfação estar aqui novamente, Hélio.
Prefeito, a gente aborda assuntos variados a cada oportunidade que conversamos aqui, e temos feito isso costumeiramente a cada semana. A questão da última semana que mais preocupava, aquele barulho todo com a nova cepa do Covid. Alguma anormalidade ou tudo tranquilo?
Hélio, graças a Deus, é dentro do possível controlada os casos de doença ativa no município. Continuamos monitorando, trabalhando. Ontem saiu a notícia que o governo do estado está antecipando, diminuindo de 5 para 4 meses a segunda a terceira dose de vacinação. É uma preocupação enorme do governo também em fornecer imunizante para os municípios para que consigamos manter a nossa população imunizada, protegida de certa forma e tentando manter os casos sob controle. Então, de certa forma, estamos trabalhando sem baixar a guarda, mas com os casos controlados.
Alguma preocupação com relação à programação de Natal, com a questão da Covid, mas pelo que se tem informação, a coisa está seguindo com a maior normalidade possível, não?
Exato. A população se cuidando bastante, o movimento aumentou. A gente teve sábado à noite um teatro dentro da programação natalina, com aberto ao público, presencial, uma boa participação da população. E na saída, no final do teatro, na saída, dando uma volta pela cidade, um movimento intenso nos bares, nos restaurantes, enfim. A população tem saído de casa. E isso é importante porque volta, dentro do possível, a uma normalidade, o comércio começa a girar melhor, a ter seu público de volta e tudo isso. Eu sempre friso que tem que ter os cuidados, tem que se manter atento, mas dentro do possível voltamos ao normal.
Presença hoje em nosso programa da chefe da Emater, Vanessa Dalcanton, dá conta, prefeito, de que temos novidade para o interior do município na questão do lixo doméstico, é isso?
Exato. A Vanessa vai detalhar melhor isso na sequência aí, mas vou fazer a primeira introdução. É um projeto idealizado pelo escritório local da Emater e a gente colocou em prática isso, e nessa semana que passou conseguimos instalar as lixeiras em todo o interior. Em todo o interior, que eu digo, são nas comunidades, em pontos estratégicos, para que possamos recolher o lixo seco na área rural também.
Vanessa, é uma satisfação a gente poder conversar sobre um assunto que era um anseio da própria comunidade do interior do município de Iraí e era um propósito também da Emater. Hoje, com essa parceria com o município, podendo dar conta dessa primeira experiência que se faz em termos de arrecadação do lixo no interior.
Sim, Hélio, com certeza uma demanda há muito tempo já reivindicada, né, e buscada, e não por falta de tentativas, mas muitas conversas ao longo desse tempo tivemos, né, juntamente com a administração municipal e também outras entidades com quem buscamos num primeiro momento a escrita desse projeto. Mas sim, uma reivindicação da população. E vendo essa necessidade, né, a partir da conversa com as pessoas, nós buscamos, então, criar, né, instalar essas lixeiras, buscamos um modelo que já estava em andamento aqui próximo de nós, aqui no município de Ametista. E hoje, né, nós temos essa grata satisfação, essa alegria, né, eu particularmente sou muito feliz em poder também anunciar à população, juntamente aí com o Wilson, que temos lixeiras instaladas em todas as sedes de comunidades, alguns outros pontos que a gente vai detalhar um pouco mais também, para que o lixo seco ele seja recolhido. Porque até então, nós tendo o recolhimento somente na cidade, então a população rural ainda por vezes nos questionava, né? Porque o nosso trabalho também na Emater, primando pelo desenvolvimento sustentável, né, que passa pelo aspecto econômico da renda das pessoas, o aspecto social que envolve a qualidade de vida e também o ambiental, ir lá falar para as pessoas, seja numa visita, seja numa reunião, num encontro, né, sobre os cuidados com o meio ambiente, com o saneamento básico, e não poder oferecer a coleta em si, fica um tanto assim, contraditório, ou se faz uma parte e acaba faltando outra. Então, por isso da nossa alegria, né, de poder também anunciar isso, né, repito novamente, junto com a administração, que também viabiliza através do recolhimento. Porque também não basta ter a lixeira, é um trabalho em conjunto. Ter a lixeira lá não significa muito ou não é o resultado já alcançado, porque cada família, cada pessoa precisará fazer a sua parte e também a administração que disponibilizará o recolhimento. Então é um trabalho em conjunto e que nós teremos resultados a curto, a médio e a longo prazo, com certeza.
O lixo orgânico com o lixo seco tem uma diferença. Existe um treinamento, pelo menos algumas informações, para as pessoas que já separem na sua casa o lixo orgânico com o seco?
Nós não vemos muito problema ou dificuldade nas pessoas do interior do município em separar o lixo orgânico e o seco. Porque o orgânico, o que que é? Nós podemos resumir dizendo que o orgânico é restos de comida. É a palha, é a grama, é os galhos, né? É tudo isso. É um lixo molhado, digamos assim. É um lixo que pesa mais também na hora do recolhimento. E esse é um lixo que as famílias elas conseguem destinar para a alimentação dos animais, conseguem fazer uma composteira que se transforma em adubação. Né? Mesmo aqueles que jogam a céu aberto, né, que não tem talvez um preparo de uma compostagem, né, que nós também já falamos isso em diversas oportunidades, mas mesmo assim o lixo orgânico ele não deve ir para essa lixeira. E isso não é tão problemático lá no interior. Então essa lixeira ela se destina ao lixo seco, né, aquele plástico, aquela lata, enfim, que não tem talvez uma destinação, ele não se decompõe tão facilmente assim no ambiente, né? E que por muitas vezes as pessoas, por pensarem em retirar isso da altura da sua visão, elas queimam, elas fazem um buraco, enfim, ou algumas até trazem para a cidade, para uma destinação, mas nós temos muito acúmulo nas propriedades.
Bom, se falando que cada comunidade prefeito vai ter um ponto de coleta, vai passar de 20?
Foram 23. Foram 23 lixeiras confeccionadas e instaladas em todas as sedes, como a Vanessa já falou, em alguns pontos estratégicos que a gente delineou durante o trabalho do projeto. A Vanessa falava em recipientes, embalagens, latas, litros, plásticos, e eu vou frisar aqui que não é para colocar nessas lixeiras embalagens de agrotóxicos. Essas estão excluídas. Não façam isso porque nós vamos ter problema lá no Xigres, que é o local de destino final desse lixo. Então o que se pede para a população é que cuide o que colocar. Coloque lixo seco, realmente aquele lixo que não deve ser queimado, mas não coloque em embalagem de agrotóxicos. O recolhimento, e agora vou me antecipar na questão do recolhimento, estamos programados para recolher de 15 em 15 dias. Iremos fazer uma escala porque num dia só não recolhe as 23. Então, nós vamos dividir o município em duas faixas, cada 15 dias vai passar. Dependendo, lógico, da quantidade de lixo. Se for necessário fazer um recolhimento extra, porque a lixeira está transbordando lá na comunidade, a gente vai ter que ir recolher. Porque o objetivo é justamente esse, que as pessoas recolham o seu lixo, coloquem na lixeira, mas como disse a Vanessa, não adianta fazer isso se nós não recolhermos. Então, nós temos que ir lá recolher e encaminhar para o Sigas lá em Seberi, que é o local onde nós mandamos o nosso lixo.
Divulgamos há poucos dias 3 ecopontos para recolhimento de vidro na cidade. Também vale para o interior ou vai nessa mesma lixeira?
Não, os ecopontos de vidro são específicos aqui. Vale para o interior, mas tem que trazer aqui. Não tem como largar na lixeira pelo risco de um acidente de trabalho, de um vidro quebrado dentro de uma sacolinha. Então, se quebrou o copo, se quebrou, não coloque. Se colocar, coloque dentro de um PET, bem protegido, para evitar um acidente com os trabalhadores lá do consórcio ou com o próprio pessoal, os gari, que recolhe o lixo. Com relação aos ecopontos, foi bem frisado por você, já fizemos o primeiro recolhimento. Já encheu o nosso ecoponto aqui, já recolhemos, sexta-feira já encaminhamos um caminhão com vidros lá para o SIGRES. Então, assim, a população aderiu ao projeto, aderiu ao chamado, continuem colocando, de fato, os vidros lá no ecoponto, que isso vai trazer benefícios para todo mundo, principalmente para o meio ambiente.
Bom, Vanessa Dalcanton, a gente sabe muito bem de que a população precisa se habituar com certas questões e esta é mais uma. É uma expectativa que se tem que a população do interior vai aderir a essa questão das lixeiras, porque nenhuma família vai ter, ou raríssimas, aquelas que terão a lixeira na frente de casa, porque é uma lixeira que é coletiva. Então, tem que se preparar para se condicionar, a hora que sai de casa, passa na lixeira e deixa ali.
Hélio, nós sabemos que talvez de imediato não se consiga a adesão total das pessoas, né, dessas comunidades. Porque é natural que se leve um tempo até que essa informação chegue e, como você bem disse, é a mudança de um hábito. Se durante todos esses anos nós não tivemos alguém que passasse por ali recolhendo esse lixo e agora nós temos, então até então as pessoas trataram de dar um outro destino para esse lixo. E agora nós precisamos pensar que aquele destino, ele não era o correto, ele não era o mais adequado. E nós sabíamos disso o tempo todo, porque descartar o lixo, ou seja, tirar do alcance dos meus olhos e colocar em qualquer outro lugar, não significa que eu estou resolvendo o problema. Então agora, quando nós temos uma alternativa eficiente, né, para isso, é que as pessoas elas precisam pensar e se adaptar, e de preferência que todos sejam parceiros desse projeto, que consigam falar para mais e mais pessoas, divulgar nas suas comunidades, entre seus vizinhos, que aquele lixo seco, na hora em que eu vou descartar lá no preparo do alimento, seja lá nas minhas atividades diárias da agropecuária, eu já vou colocar num local específico e quando eu passar lá pela comunidade onde tem a lixeira, eu vou levar. Eu também não vou levar esse lixo assim, solto.
Não tem pressa.
Não tem. Vamos devagar, aos poucos tudo vai se encaminhando bem. O recolhimento ele não vai ser só uma vez, como o Wilson disse, a cada 15 dias é a proposta. Então, se eu não consigo levar tudo hoje, eu posso levar amanhã. A lixeira ela tem tampa, mas a gente espera que as pessoas não coloquem o lixo solto ali. Porque se de repente o nível de lixo ali na lixeira ele ultrapassar, né, esse limite da tampa, que a tampa ficar aberta, se der um vento pode espalhar o plástico. Né? A gente tentou instalar e pensamos muito nisso, numa altura que os animais eles não vão lá para fazer estrago ou a bagunça. Né? Então também a gente não quer causar um problema lá na comunidade de ter lixo espalhado. Então, que cada um que levar esse lixo leve numa sacola, numa bolsa, enfim, bem fechado, amarrado, né? Porque é isso que a gente faz na cidade também, né?
Prefeito, a gente sabe muito bem de que no interior o hábito, até então, quem não trazia para a cidade, são poucas as pessoas que faziam isso, eliminavam queimando essa lixeira. É uma questão do meio ambiente também que se preserva.
Sem dúvida, Léo. Preocupação inicial sempre foi essa, de preservação do meio ambiente, de melhorar as condições. As lixeiras estão aí. Então não se assuste, quem passar pela Barra Grande, descendo da Gorete, entrando para a Curticeira, passando pela ponte, vai enxergar uma lixeira ali, na propriedade do seu Arlindo Folle, do Eto Folle. É um dos pontos, e eu cito isso porque me chamou a atenção. Eu passei ontem lá para dar de cara com uma lixeira ali. O objetivo é justamente esse, é chamar a atenção das pessoas. cada comunidade, cada localidade, cada local que tem uma lixeira dessa, o objetivo dela é receber esse lixo que antes era queimado, como a Vanessa disse, ou enterrado, simplesmente sumia da minha frente. Não, agora nós queremos que ele vá para o local certo, que nós possamos recolher ele ali na lixeira e levar até o local adequado, que é lá em Seberi, no SIGRES, que é o consórcio específico para isso, que é um consórcio dos municípios para receber os resíduos sólidos. Então, esse foi o objetivo do projeto, idealizado pela Emater, muito bem trabalhado. Entramos num processo com o Sicredi, não fomos contemplados e bancamos, resolvemos fazer o projeto sair do papel. E graças a Deus, antes do final do ano, conseguimos instalar as lixeiras, estão à disposição da população, e na medida que nós tivermos lixo, nós vamos fazer o recolhimento sim a cada 15 dias.
Lembrando, Vanessa, que dentro desse lixo mencionado pelo prefeito, também as latinhas são bem-vindas, né?
Sim, com certeza. É todo e qualquer lixo que não se enquadre como orgânico, certo? Exceto as embalagens de agrotóxico, bem lembrado pelo Wilson.
E os vidros?
E os vidros...
E tem o endereço certo aqui na cidade.
Tem esse endereço certo aqui na cidade, mas é uma questão que até não tive oportunidade de antes falar com o Wilson e vou trazer agora porque muitos já me questionaram. Porque há um acúmulo de vidros também nas propriedades. Desde garrafas de cerveja, que há tempos atrás eram muito utilizadas, né? E aí as pessoas perguntam se elas vão poder levar ali. E aí eu vou pedir ajuda para o Wilson, porque eu sei também dos ecopontos na cidade, mas a gente entende, por vezes, a dificuldade das pessoas de trazer até aqui. E o vidro, o quebrado, né? Aquele que também é esse cuidado que a gente tem na cidade... Sempre a gente coloca numa embalagem muito mais protegida e de preferência até com um aviso, dizendo, né, cacos de vidro ou vidro quebrado, porque também nós temos que pensar que alguém vai recolher esse lixo.
Manusear.
Então, Wilson, com essa relação aí de vidros, não sei se a gente pode indicar que as pessoas coloquem já nessas lixeiras e aí... se a gente vai poder transferir aqui na cidade para o ecoponto ou como podemos orientar a população?
Nós vamos ter que trabalhar justamente nesse sentido, que seja no mínimo identificado que tem vidro naquela embalagem ou na embalagem exclusiva de vidro para que a gente possa transferir para o ecoponto, recolhe lá de uma forma diferenciada, transfere para o ecoponto e leva. O objetivo é recolher o máximo de lixo que nós tivermos em todos os sentidos. Então, inicialmente eu falei não do vidro, pensando na segurança dos trabalhadores. Mas, observando e ouvindo o teu relato, vamos fazer dessa forma. Vamos que as pessoas identifiquem o que é vidro. Ou numa caixa, ou num saco, que seja lá, mas que tenha, no mínimo, uma identificação que tenha vidro. Para evitar um acidente com quem vai recolher. Porque nesse primeiro momento, quem vai recolher o lixo na área rural vão ser os servidores do município para trazer para cá. Porque nós temos o serviço de recolhimento de lixo terceirizado, mas dentro do perímetro urbano. Então, na área rural, nós vamos recolher e vamos transferir para o caminhão que faz o recolhimento na área urbana. Então, que esteja identificado para que a gente possa separá-lo dentro do caminhão, descartar no ecoponto, no local certo, e depois, sim, segue o trâmite normal.
Em resumo, Vanessa, a natureza agradece.
Com certeza, Hélio, a natureza agradece, nossas águas agradecem, né? Porque quando nós enterramos um lixo, quando nós queimamos, quando nós deixamos ele a céu aberto, nós estamos, de certa forma, contribuindo para a poluição do meio ambiente. E falar do meio ambiente é pensar no conjunto dos recursos naturais que nós temos. E quando nós estamos numa situação como esta, de estiagem, é que a gente passa a refletir talvez com um pouco mais de preocupação. Mas que isso sirva, né, também como um alerta, como um sinal de que a população cada vez mais se sensibilize, tendo agora essa oportunidade, né, de cuidar. Esse cuidado, né, esse cuidado que vai refletir na natureza, vai refletir na propriedade. Vamos tirar esse acúmulo de resíduo que nós temos ali, vamos transformar nossas propriedades cada vez em lugares mais bonitos, mais alegres, mais aconchegantes Isso é qualidade de vida e as pessoas vão se sentir melhor ali.
Um assunto, prefeito, que a gente vai poder abordar no futuro com os netos, né? Em tal época, tomamos tal atitude, eles vão dizer sim, mas também é o mínimo, né, pai ou avô? Mas, antes tarde do que nunca, não?
Exato. Foi feito, está aí e saiu do papel. Você pensava muito nisso, conversamos inúmeras vezes, mas não tínhamos priorizado isso. Resolvemos fazer isso. Vanessa tocou num ponto fundamental, essa estiagem curta, mas muito agressiva.
Sim.
A falta d'água está muito grande e tudo isso soma. O desmatamento, lixo jogado, o assoreamento dos riachos, enfim, estamos enfrentando uma crise hídrica muito grande. Chuvas abaixo da média há mais de 2 anos. E agora eu vou fazer um apelo para a população que tem água. Água das redes de abastecimento de água dos poços artesianos. Os poços estão diminuindo a sua capacidade. Não exagere. Não dê para os seus animais. Eu sei que tu tem o maior carinho e eu também tenho meus animais e gosto de tratá-los muito bem. Mas se tu der água do poço artesiano para as tuas vacas, para os teus suínos, para isso, para aquilo, vai faltar água para alguns humanos beber. Ontem mesmo me ligou o pessoal da Vila Lourdes, que o poço da Vila Lourdes também baixou a capacidade dele. Vou ter que começar a levar água de caminhão para a Vila Lourdes também. Já levo água para a rede d'água da Gorete, ali na linha Baldim. Ontem nós levamos 6 caminhões de água e as caixas ficaram vazias. Ou tem um vazamento muito grande, eu já falei isso semana passada, ou tem alguém desviando água, porque é impossível 120 famílias consumir 45 mil litros d'água num dia. Num dia de 12 horas, porque nós levamos 45 mil litros de água das 6 da manhã às 6 da tarde. Então eu estou falando em 12 horas, que foi essa vazão toda de água. E o poço continua colocando alguma coisa de água também nas caixas. Não com a mesma quantidade, mas vem colocando. Então, estou pedindo isso encarecidamente, porque tem pessoas que não têm rede de água, não têm de onde tirar água, e nós estamos tentando atender essas pessoas. Quem tem os seus animais, com todo o respeito, pega uma bombona de 200 litros de água, vai lá no rio, encha ela e dê para os seus animais. Porque cada um tem que ter responsabilidade com aquilo que faz. Então, assim, eu estou pedindo isso para não deixar as pessoas sem água. Estamos nos aproximando do final de ano, festas natalinas, virada de ano. Normalmente recebemos mais visitas, Iraí recebe muitas visitas nas famílias, nos hotéis, enfim. E eu não gostaria de ver ninguém sem água. Mas também não consigo fazer milagres. Se as pessoas não ajudar, vai faltar água para alguém e não vou ser eu o culpado. Eu sei que vão me acusar disso, porque eu sou o prefeito e tenho a obrigação de ajudar as pessoas. Mas eu ajudo dentro daquilo que é possível. Se as pessoas fizerem a sua parte também, todos terão água nesse período.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, para concluir, a programação de Natal segue em cima da pensão.
Segue. Hoje teremos Erlon e Marcos, Cosmo Express e Pagode só para descontrair. A partir das 20 horas, no Largo da Prefeitura, instalação pronta. Tem lonão, tem palco, tem atrações musicais. Amanhã, fliperama, Camila Régio e, para fechar a noite, Bia Sossec. Na quinta-feira, o Guri do Uruguaiana abre a programação e João Luiz Correia fecha. Então, nesses 3 dias, a partir de hoje, amanhã e quinta, teremos uma programação extensa. Aproveitem. Estamos com a pandemia, de certa forma, controlada. Não quero exageros, mas quero que a população aproveite isso. Vá lá, faça festa, se divirta, curta os artistas que vão estar se apresentando. Tivemos o cuidado de convidar os nossos artistas locais e complementar com alguns artistas a nível nacional, de renome, com programação bem diversificada para todos os gostos. Então, das 20 horas em diante, temos uma programação no Largo da Prefeitura, sim.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, acompanhado da gerente da Emater, Vanessa Dalcanton, conversando conosco no espaço do Café com Notícias. Muito obrigado pela presença desses nobres representantes de órgãos públicos do município de Iraí.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.